Muito boa tarde a todas e a todos os senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião, sem mais delongas. Agradecer a presença de todos e vamos então dar início aos nossos trabalhos, começando pelo ponto número 1 da nossa ordem do dia, apreciação e votação da ata número 26 de 17 de dezembro de 2024, que coloco a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto número 2 da nossa ordem do dia, distribuição de parecer relativo ao levantamento de imunidade parlamentar. Trata-se de um pedido de levantamento de imunidade parlamentar provindo do Tribunal Central de Instrução Criminal, Juízo 9, no âmbito do processo de inquérito 2073/2024.1T9LSP. Cabe ao grupo parlamentar do PS indicar, portanto, o autor do parecer. Nesse sentido, concedo a palavra à senhora deputada Isabel Moreira para indicar o respectivo autor.
Senhor Presidente, boa tarde. Senhor Presidente, a todos e a todas e a todos os presentes, e desejar um ótimo bom ano a quem ainda não vi. E penso que isto já foi discutido. Nós não nomearemos relator ou relatora sem sabermos de quem é que se trata. Portanto, se alguém, nomeadamente coordenadora, puder ter acesso a quem é o visado ou a visada, depois estaremos em condições de poder ou não indicar relator. Muito obrigada.
Muito bem. Pronto, tem sido prática desta comissão não dar a conhecer, portanto, o visado relativamente aos pedidos. Esse conhecimento só é dado a quando da apreciação e discussão do parecer. No entanto, considerando esta intervenção da senhora deputada, aquilo que eu irei fazer era distribuir, portanto, o requerimento do Tribunal. Doutora Liliane recordou-me bem, e também era nesse sentido que queria dar-vos conta, que aquilo que ficou consensualizado em sede de reunião de mesa e coordenadores era que nessas situações em que havia necessidade de tomar um conhecimento prévio do visado do pedido de levantamento de imunidade, que os coordenadores dos respectivos grupos parlamentares poderiam consultar o processo e, após essa consulta, portanto, manifestarem, portanto ou designarem o autor do parecer. Nesse sentido, então, ficará então disponível para consulta por parte dos coordenadores dos respectivos grupos parlamentares, da consulta do processo, e solicitava, portanto, ao grupo parlamentar do PS que, pelo menos até ao final do dia, ou máximo até amanhã, que nos fizesse chegar o nome do autor do parecer, portanto, que compete, de acordo com a nossa grelha de distribuição, compete ao grupo parlamentar do PS esta designação. Muito bem. Passamos então ao ponto número 3 da nossa ordem do dia. Apreciação e votação de parecer relativo ao levantamento de imunidade parlamentar, considerando-se que se trata de matéria de caráter reservado, pedia à comunicação social ou deputados. Muito bem. Portanto, a reunião de doravante vai decorrer à porta fechada e, portanto, vamos então dar início a este ponto. O primeiro pedido de levantamento de imunidade reporta-se a um pedido de levantamento de imunidade em que é avisado o Sr. Deputado Pedro Pinto, no âmbito do processo de inquérito número 1064/24.tp9pdl, e é o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Dr. Pedro Delgado Alves. Peço desculpa. Senhor Deputado, senhor Deputado, as minhas profundas desculpas, portanto, é o Senhor Deputado Pedro Delgado Alves. Muito bem, ainda bem que não é. Muito bem. Então, convidava o Senhor Deputado Pedro Delgado Alves, então, para apresentar o respectivo parecer. Faça favor, Senhor Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O parecer, a matéria de facto e o parecer são relativamente sucintos. Um ofício datado de 21 de novembro do ano passado do Tribunal da Comarca, do Tribunal Judicial da Comarca dos Açores, do Juiz de Instrução Criminal, solicita o levantamento de imunidade do Sr. Deputado Pedro Pinto, no âmbito de uma denúncia relativa à prática eventual de um crime de propaganda na véspera de dia de eleição, previsto e punido nos termos da Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, com pena de prisão até 6 meses. O pedido de levantamento de imunidade é apresentado com os fundamentos constantes dos autos, designadamente uma publicação em redes sociais de matéria alusiva à realidade política daquela região autónoma no contexto do ato eleitoral que antecedia e, portanto, foram reunidos e enviados, entendo, elementos suficientes para poder haver a apreciação do pedido. E o Sr. Deputado também, quando solicitada a sua pronúncia, também deu nota que não se opõe ao levantamento da imunidade. A matéria em causa, não consubstanciando um caso de levantamento obrigatório de imunidade parlamentar, remete a apreciação para a Comissão e, seguindo aquela que é a prática, a jurisprudência e até as fundamentações que temos utilizado, não se encontrando aqui elementos, nem os membros que tenham sido comunicados pelo Sr. Deputado, de alguma intenção manipulativa do processo penal com vista à perturbação do mandato, o parecer vai no sentido que pode esta Comissão e deve autorizar o levantamento da imunidade parlamentar do Sr. Deputado Pedro Pinto para ser constituído, arguído e interrogado no âmbito do respectivo inquérito, que é esta fase processual em que ele se encontra. E era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Pergunto se há inscrições neste ponto. Muito bem, não havendo inscrições. Pergunto se o Sr. Deputado quer retomar o uso da palavra, não querendo, portanto, coloco o parecer a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então a outro assunto, ainda neste ponto número 3, trata-se de um pedido de levantamento de imunidade em que é avisada a senhora deputada Fátima Correia Pinto, em que... Eu sei, mas este estava agendado, portanto... Pronto. Passamos então a outro ponto, ao outro assunto ainda neste ponto número 3, um pedido de levantamento de imunidade referente ao Sr. Deputado Ricardo Jorge Monteiro Lima. Desta feita, no âmbito do processo de inquérito 5.995/18.579-SLB. O autor do parecer é a senhora deputada Paula Margarido, do grupo parlamentar do PSD, a quem eu concedo a palavra para a apresentação do respectivo parecer. Faça favor, senhora deputada.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos então aqui perante um pedido de levantamento de imunidade parlamentar relativamente ao senhor deputado Ricardo Jorge Monteiro Lima. Também é um processo de natureza muito simples. O ofício remetido pelo Tribunal é datado de 5 de dezembro de 2024 e diz-nos o mesmo para que o mesmo possa ser constituído arguído, sujeito a termo de identidade e residência e interrogado nos termos dos autos acima indicados. Efetivamente, este pedido foi remetido para a Assembleia, o Sr. Presidente da Assembleia remeteu para esta comissão já em sede de reunião designou aqui a relatora, e entretanto foi dado cumprimento também ao exercício do direito de audição prévia, não tendo o Sr. Deputado colocado qualquer objeção relativamente ao pedido de levantamento de imunidade parlamentar. Estamos aqui perante a prática presumível de crimes de prevaricação, bem como de participação económica, e que é aplicável uma pena de prisão de 2 a 8 anos. Ora, nos termos dos artigos da Constituição da República Portuguesa e do Estatuto dos Deputados 157, número 2, Constituição e 11, número 2 do Estatuto dos Deputados, estamos perante matéria que efetivamente carece do levantamento obrigatório de imunidade, precisamente pela prática, pela pena de prisão aplicável a este tipo de ilícitos. De salientar também que, do que nos resulta e vindo do Tribunal, trata-se de matéria que foi presumivelmente praticada num período em que não era o senhor deputado, não exercia as funções, perdão, como deputado. Tudo visto e ponderado e analisados os preceitos aplicáveis ao caso em apreço, já aqui referidos, 157, número 2 e 11, número 2, somos do entendimento que, relativamente ao senhor deputado, deve ser efetivamente levantada a imunidade parlamentar para que o mesmo possa prestar declarações como arguído. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Pergunto se há inscrições neste ponto. Muito bem, não havendo inscrições, pergunto à senhora deputada Paula Margarido se quer retomar a palavra, não querendo. Coloco a votação, o parecer apresentado, que agradeço. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito bem. Não havendo mais assuntos a tratar neste ponto, passamos então ao ponto 4 da nossa ordem do dia, outros assuntos. Nos outros assuntos, trago-vos aqui a questão aqui da nossa conferência conjunta a realizar com a 18ª Comissão. Tivemos aqui um constrangimento relativamente ao dia que tinha sido consensualizado, era o dia 18 de fevereiro, portanto, para essa conferência. Entretanto, o grupo parlamentar do PCP agendou as jornadas parlamentares para essa data e, portanto, coloco aqui à consideração da Comissão o eventual adiamento ou concertação de nova data, porque considerando que ainda não foram enviados os convites aos oradores e aos participantes, às entidades que participaram nos painéis, pergunto se há algum constrangimento por parte de algum grupo parlamentar no adiamento da conferência por mais uma semana ou escutamos o PCP, o grupo parlamentar do PCP, no sentido de ver, o melhor é agendar nova data. Muito bem, eu também concordo que sim. Muito bem. Pergunto se tem alguma sugestão de datas. Portanto, a data que nós tínhamos agendar é 18 de fevereiro, portanto, coincidia uma terça-feira. Terça-feira imediatamente seguinte é de 25 de fevereiro. Pergunto se podemos fixar esta data, se há algo a opor por parte de algum grupo parlamentar?
Parece.
Muito bem, não havendo, vamos então consensualizar esta data. Vou então submeter também à consideração da 18ª, para ver se há algo a opor ou não, e caso não haja nada a opor, então fixaremos então esta data para a nossa conferência. Muito bem. Chamar também a atenção dos senhores deputados que foi enviado um e-mail com uma proposta apresentada pelo grupo parlamentar do PSD no sentido de alterar um dos painéis, portanto com a inclusão de um orador, de uma entidade convidada, presumo que seja do Tribunal, a professora doutora Maria João Antunes, no painel relativo às incompatibilidades e impedimentos. Na sequência desta proposta do PSD, portanto, remetemos um e-mail a colocar o assunto à consideração dos grupos parlamentares. O prazo que havia sido fixado para resposta ao assunto era até sexta-feira, a próxima sexta-feira. Pronto, é só alertar os senhores deputados. Senhor deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado. Eu não tinha percebido o prazo e coloquei-me uma questão por e-mail hoje, que era, no fundo, saber se era uma substituição ou um aditamento. Percebo que é um aditamento, mas confesso que, conhecendo os trabalhos da professora Maria João Antunes, não percebo bem a razão pela inclusão num painel sobre incompatibilidades e impedimentos. Acho que poderia ter mais interesse, eventualmente, no painel que aborda os temas, por exemplo, do Código de Conduta, porque pode discutir-se o crime de recebimento indevido de vantagem, por exemplo, porque eu não vejo ali, confesso, há muitas outras pessoas que têm um perfil na área de incompatibilidades e impedimentos mais do que a professora Maria João Antunes, que é mais penal e processual penal, que está um bocadinho fora até do âmbito da conferência, e, portanto, a dúvida que colocava era esta.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Paula Margarido, faça o favor.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, efetivamente a nossa escolha requeriu inicialmente sobre um ilustre juiz do Tribunal Constitucional que entretanto se manifestou indisponível, uma vez que estas matérias são matérias que estão sob a alçada do Tribunal Constitucional e portanto qualquer preleção nesta matéria poderia comprometer a sua posição. E em conversa depois foi aqui adiantado este nome da Sra. Professora, que é um nome transversal a qualquer transversal no sentido de auscultar sobre estas matérias. O painel adequado, sugerindo nós a incompatibilidade, não entendemos que tenha que ser só aquele. Portanto, gostaríamos muito de ouvir a Sra. Professora sobre esta matéria, mas se considerar que poderá ser outro painel, também é justo e não temos qualquer obstáculo a colocar quanto a essa matéria.
O ponto é só que gostávamos de refletir um bocadinho mais sobre o assunto, porque, de facto, Esta nossa sessão não é sobre matéria de imunidades, é sobre as outras. E, como volto a dizer, há muitos
sobre?
Outros...
Sobre? Não percebi.
É sobre o outro conjunto das nossas matérias da Comissão, incompatibilidades, impedimentos, código de conduta. De facto, é sem desprimor algum para o professor João Antunes, mas há outros especialistas na área que são o foco da conferência, em que me pareceria, talvez, que antes de chegarmos ao nome do professor João Antunes, se faria mais algum sentido ver alternativas. E, como digo, diplomaticamente, não sei se há algum convite ou não, arranja-se forma também de acomodar, se for esse o caso... Mas não parece que faça o perfil desta conferência.
Senhor Deputado, Pedro Delgado Alves, nunca na vida iríamos fazer qualquer convite ou contacto. Não,
de forma alguma.
Foi só uma reflexão que fizemos e que seria importante, até porque temos mais pessoas para preencher cada um dos painéis. Nós havíamos até pensado que seriam 3 por cada painel. Pronto. E nessa medida, porque não ouvir alguém da magistratura ou então também da via académica? E, entretanto,
Da via académica há outros académicos.
Pronto,
Também não convocaríamos um civilista para falar destes temas, portanto também
claro,
não
convocaríamos. Claro, mas é assim.
Temos mais uma semana,
senhora Presidente. Mas
é mais bem maior.
É por isso que o assunto é colocado à consideração.
Sim, mas é para um bem maior e, portanto...
com certeza.
Sem dúvida, claro que sim.
Eu acho que, eventualmente, então, só uma chamada de atenção, que está a decorrer o prazo, só para nós fecharmos, então, o nosso programa... E pergunto se há mais inscrições, relativamente se há algum grupo parlamentar que queira dar aqui algum contributo relativamente à proposta apresentada pelo PSD. No entanto, ainda está a decorrer prazo, podem fazer-nos chegar a vossa posição e eventualmente...
Só dar nota, se me permite, até porque isto não foi por acaso, entretanto eu fui pesquisar e fiz, lá está, uma pesquisa que pode pecar por defeito, e entretanto, em tempos, a senhora professora... ter-se-á pronunciado sobre uma situação de incompatibilidade no seio do Ministério Público. Portanto, era um parecer do Conselho Superior do Ministério Público. Pronto, foi este apontamento. E nessa medida foi uma sugestão, mas que é suscetível de ser alterada com uma melhor apresentação de programa ou com outro nome que pode efetivamente ser mais... Com certeza, mas uma académica poderá refletir sobre esta matéria, desde que seja enriquecedor para a conferência em debate. Pronto, é só isto. Como nós tínhamos este compromisso de, efetivamente, apresentar mais um nome para completar aqueles 3 painéis, fizemos o nosso trabalho, pronto, pode pecar por defeito.
Muito bem. Pergunto se há mais alguém queira usar da palavra. Sobre outro ponto? Muito bem. Senhora Deputada... Isabel Moreira, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, já tendo tido a oportunidade para consultar o processo, indico-me a mim própria como relatora.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito bem, pergunto se neste ponto outros assuntos há alguma inscrição. Não havendo, apenas dizer que a próxima reunião ordinária, em princípio, se não houver oposição por parte dos grupos parlamentares, será no dia 14 de janeiro. Temos que eventualmente alterar aqui ligeiramente a nossa hora de reunião, na medida em que habitualmente reunimos às 16 horas. A Comissão Eventual Anticorrupção vai reunir às 16h30 e tem uma fotografia também prevista às 16h15 e considerando que há aqui coincidência dos membros que integram a comissão eventual e dos membros desta comissão, eventualmente vamos antecipar então a hora da nossa reunião e proponho que seja por volta das 15 horas, ou 15h30, dia 14 de janeiro. 15? Muito bem. Então ficará então agendada a reunião para a nossa reunião ordinária para as 15. Neste momento, até agora, só temos um pedido, um parecer de levantamento de imunidade. Não será extensa. Então, se não houver oposição por parte dos grupos parlamentares, será às 15h30. Sim, muito bem. Então, a próxima reunião será às 15h30. Apenas para vos desejar 15h30, no dia que eu pedia silêncio para terminar a reunião e para conferir aqui condições para nós só terminarmos a nossa reunião. A próxima reunião ordinária será agendada para o dia 14 de janeiro, pelas 15h30. Muito bem. Desejar-vos a todos e a todas um excelente 2025. e que seja um ano de realizações e concretizações e felicidades a todos. Muito obrigada.